DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias que marcam a atualidade esta manhã. O número de mortos nas Filipinas continua a aumentar. As autoridades filipinas já confirmaram a morte de mais de 2.300 pessoas devido ao tufão Aiwan. As equipas de socorro estão a ter dificuldade em levar água potável, comida e medicamentos às zonas mais afetadas. Vários países já se prontificaram para ajudar as Filipinas, entre eles o Japão, que disse estar a planear o envio de até 1.000 soldados, além de navios e aeronaves, para ajudar nas operações humanitárias no país. Na Somália, subiu para 140 o número oficial de mortos devido a um ciclone que atingiu a região semiautónoma de Puntland no fim de semana. Mas as autoridades temem que tenham morrido cerca de 300 pessoas. O governo apelou à ajuda internacional, mas as organizações humanitárias estão a ter dificuldades em chegar às zonas atingidas porque as estradas estão bloqueadas. O governo egípcio anunciou que acaba hoje o estado de emergência e o recolher obrigatório no país. O estado de emergência foi decretado em meados de agosto, depois de conflitos sangrentos entre as tropas governamentais e apoiantes do presidente deposto, Mohamed Morsi. Ainda no Egito, um tribunal condenou 12 apoiantes do ex-presidente Mohamed Morsi a 17 anos de prisão por participarem em protestos violentos organizados por estudantes. Os cidadãos são acusados de terem atacado a sede de um centro de estudos islâmicos durante os protestos, segundo a agência de notícias oficial do Egito, MENA. Desde a deposição do presidente Mohamed Morsi, em julho, mais de 1.000 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia, na sua maioria apoiantes de Morsi. Milhares foram detidos e processados. Os Estados Unidos puseram o grupo radical islâmico Boko Haram na sua lista de organizações terroristas. Para a lista de Washington também entrou o grupo radical Ansaru. No país passa assim a ser crime dar apoio material às duas organizações. A Casa Branca culpa os grupos de estarem por trás de milhares de mortes no nordeste e centro da Nigéria, incluindo ataques a igrejas e mesquitas e um atentado suicida em 2011 ao edifício das Nações Unidas em Abuja. A Nigéria aplaudiu a decisão dos Estados Unidos. Na Guiné-Bissau, a polícia judiciária deteve um homem suspeito de ter espancado o ministro de Estado Orlando Viegas na semana passada. Segundo a agência de notícias Lusa, o homem foi detido na terça-feira em Bissau e estava a ser interrogado nas instalações da PJ. O ministro guineense terá sofrido ferimentos graves na cabeça e está a ser tratado em Portugal. Em Angola, os líderes do Bloco Democrático e do Partido Popular minimizaram as declarações do presidente José Eduardo dos Santos, que reconheceu a uma televisão brasileira que estava há demasiado tempo no cargo. Citado pela Lusa, Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, disse que seria mais simpático se Eduardo dos Santos declarasse dentro do seu partido que se ia embora. A reação às palavras do presidente angolano foi feita à margem da cerimónia de assinatura de um acordo que passou a unir o Partido Popular e o Bloco Democrático, ambos partidos extraparlamentares. Na Alemanha, o ex-presidente Christian Wulff responde a partir de hoje perante o Tribunal de Hannover a acusações de corrupção. Na altura em que foi governador do estado da Baixa Saxónia pela CDU, Christian Wulff teria aceito um convite do empresário do ramo cinematográfico David Grönewald para uma visita à Oktoberfest em 2008 em Munique. Trata-se de cerca de 700 euros. Wulff nega a acusação. É a primeira vez que um ex-presidente alemão vai a tribunal acusado de suborno. Por fim, no futebol, jogou-se ontem a primeira mão de dois play-offs de qualificação para o Mundial do Brasil no próximo ano. Partidas de muitos golos, a Jordânia perdeu em casa 5-0 frente ao Uruguai. O México ganhou em casa contra a Nova Zelândia por 5-1. Amanhã, Portugal joga contra a Suécia, também na primeira mão do play-off de apuramento para o Mundial. Foi o noticiário.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, crescem os apelos ao diálogo para resolver a tensão político-militar. Em Angola, homicídios na região diamantífera das Lundas estão por esclarecer. E no Egito, acaba hoje o recolher obrigatório. Temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. Em Moçambique, o Observatório Eleitoral diz que é preciso que o Presidente da República e o líder do maior partido da oposição se encontrem com urgência para que o país volte a ter um clima de paz. A organização, que é composta maioritariamente por líderes religiosos, sublinha que o diálogo é a única via para resolver os diferentes entre as partes. A história com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Desde que começaram os ataques na região centro de Moçambique, já surgiram vários apelos para o diálogo entre o presidente da República, Armando Guebuza, e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Mas, ao que tudo indica, nem Guebuza nem Dhlakama estão interessados em conversar. Como consequência desta intolerância política, cidadãos moçambicanos continuam a morrer, principalmente na região de Muxungwe, província central de Sofala. Foi a pensar nisto que o Observatório Eleitoral veio a público exigir que o presidente da República, o líder da RENAMO, maior partido da oposição, se encontrem. Diniz Matsolo é membro daquela organização.
Gostaríamos que os nossos líderes percebessem que, neste momento, o sofrimento do povo justifica uma reflexão sobre a necessidade de parar imediatamente com as hostilidades e permitir, portanto, que o diálogo aconteça, porque as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo.
O governo e a RENAMO não se entendem para resolver este diferendo político-militar. Os dois tecem qualquer argumento para alegadamente defender aquilo que sempre dizem, o seu povo. Mas Diniz Matsolo diz que é este mesmo povo que as duas partes devem respeitar.
E mais do que isso, gostaríamos de deixar claro que este é o clamor do povo moçambicano. Estamos a falar como observatório, mas o povo moçambicano clama pela paz. Qual coisa seja que os nossos políticos estão fazendo neste momento em nome do povo, então precisam perceber que o povo, em nome do qual fazem o que quer que seja, quer paz, não quer guerra.
Apesar do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, estar em parte incerta, Diniz Matsolo disse que todas as condições para o diálogo existem, mas
notamos com tristeza que o diálogo está lá, mas o diálogo não produz resultados e as pessoas não se desdobram no sentido de trabalhar para que se produzam esses resultados. Então isso faz-nos pensar que talvez as pessoas não estão comprometidas com esse diálogo.
Há dias, o porta-voz do presidente da República, Edson Makwakwa, disse que o chefe de Estado, Armando Guebuza, está aberto ao diálogo.
O chefe de Estado está comprometido para com a paz. A nossa expectativa é de que a resposta, ainda que demore, será positiva. E nessa altura que chegar a resposta, imediatamente o chefe de Estado vai receber e vai se encontrar com o dirigente Arnaldo.
Enquanto se espera pelo diálogo, o Ministério da Defesa minimiza. Joaquim Savagnani é adido militar naquela instituição.
O país, neste momento, não está em guerra. Não houve guerra declarada. Há pura e simplesmente as forças de defesa e segurança estão a manter a ordem pública. Realmente é que os guerrilheiros da RENAMO providenciaram ataques às forças de defesa e segurança e as forças reagiram aos ataques da RENAMO.
Recorde-se que homens armados supostamente da RENAMO têm estado a protagonizar ataques a civis e militares na região centro do país. Este facto acontece desde que, a 17 de outubro, as Forças Armadas de Moçambique assaltaram a residência do líder da RENAMO em Satungira, na província de Sofala. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: acha que os vários apelos vão surtir efeito e que o presidente moçambicano e o líder da RENAMO vão mesmo dialogar? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Passou mais de uma década desde o fim da guerra em Angola, mas a região diamantífera da Lunda Norte continua a ser palco de violência. A juntar a acusações de crimes contra garimpeiros, nos últimos 4 anos, as populações de Cafunfo e Coango, no norte de Angola, têm enfrentado um fenómeno novo, algo que continua por esclarecer pelas autoridades: os homicídios de mulheres e remoção dos respectivos órgãos genitais. Fátima Valente.
A falta de respostas é o denominador comum aos casos de assassinatos de mulheres seguidos da extração de órgãos genitais na província da Lunda Norte, em Angola. Segundo o Partido de Renovação Social, o PRS, desde 2002 até 15 de junho deste ano, foram assassinadas 21 mulheres. Em alguns casos, foram-lhes retirados os órgãos genitais. E só este ano, nas contas da legenda, foram 5 vítimas. O movimento do Protetorado Lunda Tshokwe fala em mais de 20 mulheres mortas desde o início do ano. O grupo de mulheres parlamentares refere 3 homicídios que incluíram a extração dos genitais em 2013. Já a Igreja Católica diz ter registro de 2 homicídios este ano com mutilação dos órgãos genitais, mas que envolveram vítimas do sexo masculino. Feitiçaria, tráfico de órgãos ou motivos passionais têm sido aventados como eventuais motivos para a prática dos crimes. Os alvos são, na maioria, camponesas que percorrem vários quilómetros a pé para irem trabalhar nas lavras do Cafunfo e Coango. O secretário para a Informação do PRS, Joaquim Nafoia, atribui os assassinatos às empresas de segurança privada que operam na região.
As senhoras têm sido assassinadas pelas empresas de segurança. Temos essa certeza porque as senhoras são assassinadas nas zonas de concessão mineira da Sociedade Mineira de Coango. Temos exemplos vivos em que onde as pessoas foram assassinadas brutalmente por uma empresa de segurança privada.
O jornalista e ativista Rafael Marques, autor do livro Diamantes de Sangue, refuta a teoria de feitiçaria e diz que os crimes nas Lundas decorrem da imposição do medo. Na sua opinião, não há interesse em desvendar os homicídios porque as autoridades são as principais beneficiadas no negócio dos diamantes.
São os principais decisores no país, a partir da Presidência da República até os outros órgãos mais abaixo. Beneficiam desses esquemas.
O padre Colm Reidy, administrador apostólico da Diocese do Dundo, não exclui a possibilidade de alguns crimes serem cometidos por pessoas que acreditam na prática do feitiço para encontrar mais diamantes no garimpo. Mas também refere os altos interesses no Cafunfo e Coango.
As pessoas que foram encontradas foram queimadas com o ácido que se usa para lavar os diamantes. Então esse ácido vem de onde? Mais ou menos, estão a sugerir, não é? Vem das pessoas contratadas pelos bosses que compram diamantes na zona da Cafunfo e Coango e assim também autorizados oficialmente pelo governo, contratados pelos bosses e que têm acesso a este ácido.
No passado dia 15 de junho, uma manifestação organizada pelo braço feminino do PRS, a União das Mulheres da Renovação Social, chamou novamente a atenção para a violência contra as mulheres. A marcha levou organizações ligadas ao poder, como o Grupo das Mulheres Parlamentares, a repudiarem o fenómeno. A deputada Cândida Celeste da Silva fez nova visita à região em outubro.
Fomos mesmo até o Coango, só para ouvir dos sobas alguma coisa. Disse, olha, nunca mais se verificou nenhum caso desses e as mulheres estão mais tranquilas. Não se sabe se querem fazer esquecer para recomeçar, mas há um trabalho profundo de sensibilização e, ao mesmo tempo, as autoridades tradicionais também vão vigiando.
A deputada diz que a segurança foi reforçada, mas José Mateus Jeca Mutshima, do Movimento do Protetorado de Lunda Tshokwe, sustenta que...
Para além dessa presença massiva de delinquentes, a região também está cheia de muitas forças da ordem. Muitos dos elementos que cometem assassinatos são elementos ligados ao exército, ligados à polícia, ligados a essas empresas de segurança privada.
O Para Colm Reidy menciona os elevados níveis de ignorância da população e a corrupção.
Em 5 anos, nós temos tido 5 administradores na zona da Cafunfo. Passando pouco tempo, começa a pensar só em si próprio, de como que eu vou encher o meu bolso com dinheiro. São pessoas que realmente não estão preparadas para enfrentar os problemas profundos da zona da Cafunfo, do Coango.
O Movimento Protetorado da Lunda Tshokwe está a produzir panfletos sobre a segurança pessoal das mulheres nas deslocações às matas. Um relatório junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos deve ser apresentado até dezembro. Fátima Valente, DW.
A DW não conseguiu contactar o governo da Lunda Norte, nem a Procuradoria-Geral da República em Angola. Tentámos também contactar as empresas de segurança privada visadas, a Teleservice e a Bicuar, sem sucesso. No sul de Angola, os conflitos de terras continuam a ser motivo de preocupação. No município dos Gambos, os nativos queixam-se que as suas terras estão a ser apropriadas por fazendeiros. mas até agora as autoridades administrativas ainda não apresentaram soluções em resposta às queixas. O nosso correspondente Anselmo Vieira foi ao local saber mais.
O conflito de terras entre nativos e fazendeiros no município dos Gambos, situado a 150 km a sul da cidade de Lubango, capital da província da Huila, apesar de antigo, continua a ser preocupante, pois os fazendeiros apoderam-se das terras dos nativos, sem respeitarem os projetos e programas de desenvolvimento que deveriam beneficiar as populações da área, como escolas, hospitais, mercado paralelo, cemitério, água para consumo. Os nativos dos Gambos não sabem como solucionar esse problema da usurpação de terras pelos fazendeiros e nem sequer podem contar com o apoio das autoridades provinciais no sentido de serem encontradas alternativas para este assunto. As autoridades administrativas, quando convocam um encontro entre fazendeiros e nativos para pôr cobre à situação, os primeiros ignoram pura e simplesmente a reunião, sem que nenhuma medida coerciva seja tomada contra eles. O vice-presidente da Associação dos Criadores Tradicionais de Gado Batumbi, Caio Chacohilwa, lamenta que a usurpação das terras pelos fazendeiros acabou com a convivência social dos povos daquela região.
As fazendas vedaram mesmo as rotas. Nós temos numa área de Chimbolela chamada Campanda. As populações que vivem na aldeia de Heva têm que contornar as fazendas Vimbo, Campanda, para poder ter acesso a Chicoatite, onde tem o posto médico, para poder ter acesso ao Duvangue, que é Chimbolela, onde tem o posto médico, para ter acesso à água, aos cemitérios e ao encontro com as outras aldeias. Cortou-se aquela convivência social. Aquelas fazendas são vastas, a pessoa pode fazer 2 dias. Agora, os transumantes é que fazem 3 ou 4, porque ter que contornar uma fazenda na sua totalidade.
Nos terrenos que foram construídas as vedações, os animais têm que efetuar longas caminhadas nas rotas de transumância e nas fazendas ainda não vedadas. Quando o gado entra, é imediatamente apreendido. Os nativos terão que pagar uma multa em troca de libertação do seu gado, como explica Caio Chacohilwa.
O animal é um elemento que já conhece as suas rotas, mas quando escapa para aquelas áreas delimitadas, é carcerado, tem que se libertar por uma multa, 8 mil kwanzas por cabeça. Sabendo-se que aqueles espaços são nossos, onde os nossos autóctones já cuidaram e criaram dos seus animais.
Os nativos, apesar de apresentarem sempre as suas preocupações, às autoridades administrativas do município dos Gambos, dizem que nunca será possível solucionar o problema, uma posição corroborada pelo vice-presidente da Associação de Criadores de Gado Tradicional, Ovatumbi, Caio Chacohilwa.
Nós somos quase como os pezinhados. Na questão dos nossos problemas aqui com o gado, talvez somos atendidos à última instância.
Dom Gabriel Bilinque, presidente da Conferência Episcopal dos Bispos de África e arcebispo do Lubango, apelou recentemente às autoridades da província para que ouçam tanto o povo dos centros urbanos, mas também das regiões rurais, para que situações do gênero sejam solucionadas e não venham a acontecer mais vezes na província.
Na área rural, ali estamos longe, muito longe ainda. Talvez ali houvesse um bocado mais de atenção àquilo que dizem os que vivem nesse tal interior, para que os cidadãos gozem dos mesmos direitos, estando na Huila e no Lubango, ou estando em Luanda e em Kibashe.
A DW África procurou ouvir a administração dos Gambos, bem como os fazendeiros, mas não fomos bem sucedidos. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW, quinta-feira.
No Egito, o governo disse que vai levantar hoje o estado de emergência e acabar com o recolher obrigatório. O estado de emergência vigorou durante 3 meses. Agora que chega ao fim, muitos egípcios respiram de alívio. É o caso de Selim, um técnico de computadores. O recolher obrigatório não prejudica só o Cairo, prejudica o país inteiro. Todas as zonas turísticas no país foram afetadas. Se o recolher obrigatório for levantado, será uma grande melhoria. Segundo o correspondente da DW no Cairo, Simank Marcos, o recolher obrigatório afetou particularmente os comerciantes. Às sextas-feiras, o recolher começava logo às 7 horas da noite. Nos últimos tempos, durante a semana, o recolher chegou a durar apenas 4 horas, mas mesmo assim os clientes não apareciam. O governo de transição egípcio impôs o recolher obrigatório a 14 de agosto, depois de confrontos sangrentos entre o exército e apoiantes do presidente deposto Mohamed Morsi. O recolher foi cumprido rigorosamente, sobretudo no centro do Cairo. Em zonas periféricas e noutras regiões do país, as forças de segurança não seguiram as regras tanto à risca. Medir o impacto do recolher obrigatório na já frágil economia egípcia é difícil. Ainda assim, o economista Shahir Zaki acredita que os serviços tenham sido o setor mais afetado. Os três setores mais afetados foram os transportes, porque os comboios entre o Cairo e outras regiões não andavam. Por outro lado, também os restaurantes e hotéis e o mercado imobiliário. Mas há quem pense que o recolher obrigatório tenha sido pelo melhor. Estas decisões foram tomadas para a segurança e bem-estar do país, diz um comerciante egípcio. Por isso, apoiamos esta ação. O estado de emergência autoriza as forças de segurança a fazer detenções e buscas sem mandado judicial. Só no Cairo terão sido presos desde agosto mais de 2 mil apoiantes do presidente deposto Mohamed Morsi. Defensores dos direitos humanos criticam a imposição do estado de emergência e dizem que a medida fortaleceu a posição do exército e da polícia em detrimento da sociedade civil. Quanto à questão da segurança na capital egípcia, um vendedor, Mohsen Amin, duvida que o estado de emergência tenha trazido melhorias. Aqui há assaltos, pilhagens e outros crimes. As forças de segurança preocupam-se apenas com as ruas centrais do Cairo. Os comerciantes também não preveem grandes mudanças para o futuro. Depois do levantamento do recolher obrigatório, os problemas económicos vão continuar, dizem. No país, reina a insegurança política. Quase todos os dias há protestos de apoiantes de Morsi e o novo governo de transição secular continua com uma linha de confrontação. Diz o economista Shahir Zaki, os problemas que constatamos desde a Revolução têm, sobretudo, causas políticas. O conflito na Síria já dura há 2 anos e meio. Segundo as Nações Unidas, 3 milhões de pessoas tiveram de deixar o país para fugir aos confrontos entre os rebeldes e as tropas do regime de Bashar al-Assad. Os que ficam na Síria enfrentam bastantes dificuldades. Quase metade da população no país precisa de ajuda, de acordo com a ONU. A subida em flecha dos preços e do desemprego tornam a vida na Síria quase insustentável. Glória Sousa.
Mohamed sente-se contente por estar com a sua família em segurança. Fugiu de Damasco há uma semana. Agora, esta mulher de 34 anos vive com o marido e os 6 filhos em Beirute, no vizinho Líbano.
A situação é muito má. Tudo à nossa volta foi alvejado. Além disso, as condições de vida tornaram-se mais difíceis. Está tudo absurdamente caro. 1 quilo de berinjelas, que antes custava 20 libras sírias, ou cerca de 10 cêntimos de euro, custa agora 200 ou 225 libras. Para o pão, temos de esperar 5 ou 6 horas em filas. Um pequeno almoço custa quase 1000 libras, mais de 5 euros. E quase não há trabalho.
Mohamed vivia em Jaramana, um subúrbio no sudoeste de Damasco, onde se defrontam a oposição armada síria e o exército. A situação nas localidades vizinhas de Jaramana é ainda mais grave, como em Daraya, que está há cerca de 10 meses sitiada pelas tropas governamentais.
Estou permanentemente em contacto com o Gabinete de Ajuda Humanitária em Daraya, onde vivem ainda 6 mil civis. Ninguém pode lá entrar. Uma das cantinas, fundadas por uma assembleia local, prepara as refeições para as pessoas. Antes havia 3 refeições por dia, agora há apenas uma, que é à base de trigo e abóbora. Em Daraya há ainda terrenos agrícolas em atividade, de onde vêm as abóboras.
Conta Abdal Rahman Malik, de 24 anos, que trabalha para um jornal sírio e conseguiu deixar Daraya antes do cerco. Relatos semelhantes chegam de outros subúrbios a sul da capital. Segundo ativistas, em Moad Amied, que está também cercada pelo exército, no último mês morreram crianças devido à má nutrição. Há cada vez mais pessoas com dificuldades em conseguir alimentar a sua família. Por isso, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, PAM, tenta, através de organizações parceiras como o Crescente Vermelho, distribuir alimentos aos mais pobres, afirma Laura Chadraoui, do PAM.
Em outubro, distribuímos ajuda alimentar a 3 milhões e 300 mil pessoas em todas as províncias sírias. Inicialmente, planeamos chegar a 4 milhões de pessoas, mas encontramos sempre obstáculos. Tivemos dificuldades em Alepo, no norte, e em Hasaka, no leste. No último mês, conseguimos pela primeira vez distribuir 1.000 rações de comida em Alepo. Desde há mais de um ano que tentamos fazer chegar a ajuda alimentar nos subúrbios a sul de Damasco, como Daraya, Yarmouk, Douma ou Yobar. Mas sem sucesso.
Os principais obstáculos acontecem, por exemplo, nos pontos de controlo, onde, por vezes, os caminhões com ajuda alimentar são atacados e roubados. Faisal Mekdad, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, assegurou recentemente que o seu governo vai garantir segurança na ajuda humanitária a todos os sírios. Mas Abdal Rahman Malik, que fugiu de Daraya, duvida.
Não confio mais no regime.
Glória Souza, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários à pergunta desta manhã. Perguntávamos: acha que em Moçambique os vários apelos ao diálogo vão surtir efeito e que o presidente moçambicano e o líder da RENAMO se vão mesmo encontrar? Cristiane Vieira Teixeira, muito bom dia. Que mensagens é que recebemos?
Bom dia, Guilherme, a todos que nos acompanham. Muitas, muitas participações hoje. Vou começar pelo SMS que chega de Moçambique, é de um ouvinte que não se identifica. Ele diz: não, Guebuza fala isso para nos encorajar a votar. Nós estamos unidos. Do Rovuma ao Maputo, ninguém vai votar, diz este ouvinte. Por e-mail nos escreveu o Léo Joaquim. O que me inquieta é querer saber por que razões Guebuza e Dlacama estão interessados no prolongamento deste ambiente de guerra no centro de Moçambique, que já deixou várias famílias de luto. Passamos agora às participações que chegam pelo Facebook. Isaías dos Anjos: a probabilidade de dialogarem é menor, tudo depende da segurança que vão garantir a Dlacama, porque na semana passada um jornal publicou que o exército pedia que Dlacama se rendesse antes que o capturassem. Assim sendo, é difícil que o líder da RENAMO venha a público. Ismael Celestino escreveu: nem sei a quem é que esses caras pensam que governam. Na hora do voto, apelam ao povo. Na hora das decisões, ignoram o povo. O Hélio Filemone: espero que sentem e resolvam as diferenças, pois Moçambique é um jardim que não precisa de ser regado com sangue, mas sim que se plantem sementes que brotarão em estabilidade. Eles manifestam o diálogo em armas que exterminam os inocentes. Daniel Muzimi também nos escreveu pelo Facebook: acho que não há interesse da parte do Guebuza em dialogar com Dlacama, pois foi Guebuza quem o vandalizou, obrigando-o a se tornar um fugitivo. Esse quer confundir as cabeças do povo. Ora, qual é a necessidade de ele continuar a comprar armamento em grande escala, sendo que ele quer a paz? Graciano Agostinho Cláudio: eu acho que não, porque se o nosso presidente quisesse dialogar cara a cara com o mano Dlacama, já teria feito isso há muito tempo. Mas eu ainda duvido do Dlacama aceitar, logo agora que a tensão está se expandindo para quase todo o país. O Celso Domingos diz: não é preciso encontrarem, se podem falar ao telefone ou via intermediário, não confiamos no Guebuza. Joaquim José Januário: fala-se tanto do diálogo, houveram muitas chances para se ter o tal diálogo. Simplesmente os arrogantes ignoraram. Agora veja, o país está de pernas para o ar. Felisberto Filomeno, por que não aceitam a paridade para as eleições serem credíveis, justas, livres e transparentes? As eleições aqui em Moçambique nunca foram justas. E o Gerson Miguel diz que não faz sentido que continuemos a ter restrições, a perder vidas inocentes, investidores e bens, a revisão eleitoral deve acontecer porque o povo quer a paz. Obrigada a todos que nos escreveram. Guilherme.
Obrigado, Cristiane. Chegou ao fim mais uma emissão da DW em português. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Votos de um bom dia.